Salve, salve, fã de esportes! O Rolou Melão está chegando mais uma vez no seu radinho. Brincadeira, não é no seu radinho. Até pode ser, caso você espelhe o seu dispositivo móvel no radinho do seu carro para ouvir o podcast. É que deu saudade de falar do radinho. Edição número 138 do Rolou Melão, o podcast de futebol nacional dos canais ESPN. Senhores, hoje eu vou falar sobre tatuagem. Tatuagem é um negócio que fica marcado. O que é tatuagem, né? Quando a gente escolhe algo, é uma mensagem, uma foto, uma data, algo para marcar na nossa pele que tenha sentido para a gente, ou que tenha sentido naquele momento, que a gente queira ter guardado no nosso corpo para sempre, durante toda a nossa existência. Eu estou meio preocupado com as imagens que eu vejo nesse
Eu
momento.
também.
Eugênio Leal. Você, por um acaso, tem alguma tatuagem, Eugênio Leal?
Olha, um abraço, Zupac, Elton Serra, Mário Mar. Não, não tenho tatuagem, não. Não sou adepto, não, dessa prática. Tô fora dessa.
Porque você nunca viu nada que fizesse sentido, ou porque você tem medo, medo é uma palavra forte, né? Você não quer correr o risco de fazer algo e depois você não queira mais ter que olhar no seu corpo para sempre, Eugênio.
Não, porque para mim nunca me disse nada mesmo. Nunca me interessou de fato. Então, se talvez um dia eu achar que vale a pena fazer alguma coisa, mas não é o tipo de coisa que me causa interesse, assim, para mim, né? Eu acho interessante algumas pessoas que têm o corpo todo desenhado, até com arte às vezes, né? Uma coisa artística, bonita e tal. Eu acho que é de cada um, mas a mim não, nunca tocou, não.
Elton Serra, você já quis ou já fez algo que dissesse sentido a você e que representasse uma tatuagem nessa grande figura, Elton Serra? Um abraço.
Sim, Zupac, um abraço para você, Mário Marra, Eugênio Leal, tatuou esquiafino, Eugênio, que aí você não se arrepende nunca. Eu boto lá esquiafino escrito. É, um abraço para quem está ouvindo a gente. Eu tenho uma única tatuagem que, inclusive, eu fiz em 2020. Eu era como Eugênio Leal e só tinha essa. Eu só tive essa coragem quando. É, tivesse, só teria essa coragem, na verdade, quando representasse algo muito forte para mim, e veio, eu acho que no momento bem bem especial, que foi o episódio de George Floyd, ver aqueles movimentos antirracistas que eu acho que explodiu de novo no mundo, né? Já tinha acontecido na década de 70, eu acho que a onda de racismo aumentou bastante, e aí a única tatuagem que eu tenho é no braço, né? No braço direito, onde tem escrito Vidas Negras Importam, e tem a mãozinha, o punho cerrado, que o Mário Marra tem também, coincidentemente temos esse mesmo desenho, né, do punho cerrado, e eu até, não é brincava, né, eu até falava sério que se um dia eu virasse estatística, como muitos dos meus acabam virando estatística, estaria pelo menos tatuado ali, né, que se alguém colocasse o joelho no meu pescoço, né, pelo menos na minha pele estaria dizendo ali uma identidade. Então é a única que eu tenho e eu acho que é o suficiente, representa muito para mim.
E certamente é o tipo de escolha que você nunca vai se arrepender, né? Eu,
Sim.
por exemplo, eu não tenho tatuagens, eu sou como Eugênio, eu sou uma folha de sulfite em branco nesse mundo dos gibis, que é o mundo das tatuagens. Eu tenho algum receio de um dia fazer uma escolha e quando eu tiver os meus 70 anos eu olhar para aquilo e falar, nossa, por que que eu fui fazer isso? No seu caso, certamente isso jamais acontecerá, né, Elton?
Sim, certamente, se eu fizer para amplificar essa voz aqui, então acho que é uma mensagem importante para mim e para quem vê também. Por isso,
É.
não tem como se arrepender.
Conheço amigos, muitos amigos que inclusive fazem tatuagens dos seus times do coração, da cor dos times, ou de datas marcantes dos times, ou o símbolo, ou o nome, o rosto de jogadores. Isso é um perigo, hein? Jogadores em atividade, perigosíssimo. Quando encerram a carreira, também, também. Mário Marra,
Oi.
eu sei que você tem algumas tatuagens, Mário Marra.
É verdade.
O que elas dizem para você? Em que momento que elas fizeram sentido na sua tão valiosa vida, meu amigo? Um abraço.
Deita aí, vamos conversar. É um podcast só para isso agora.
Prazer estar com vocês, sempre. Então, não lembro a data, 2016, eu não tinha nenhuma. E aí eu senti que precisava escrever alguma coisa que eu pudesse ler todos os dias em mim mesmo, e era algo que significava muito, sempre significou, e naquele momento significava muito mais, que era dar um novo passo. E aí, para mim, let it be. Vamos seguir, vamos para frente, vamos embora, deixa estar, deixa do jeito que foi, deixa para, vamos viver, vamos seguir. Mas eu precisava também fazer a foto que eu acho a foto mais bonita que eu tenho, sou eu de braços, esse está no meu braço direito, eu de braços dados com meu filho ainda muito pequeno, numa praia em João Pessoa. E eu olho para essa foto com muito carinho. E agora eu tenho olhado menos, porque ela está na minha panturrilha, esquerda, direita. E então as duas, e como ela está na panturrilha, eu não consigo enxergar direito, né, o que está atrás, só quando eu dobro a perna. Mas eu tenho essa foto muito na minha memória. Essas duas foram juntas. Depois, eu queria marcar uma outra situação que eu acho que é um recado muito legal, que vem de You Never Walk Alone, At the End of the Storm, There's a Golden Sky. Que as coisas vão ficar feias, vão ficar difíceis tal, mas é bom conviver com a esperança de um novo dia, de um céu bonito. Eu acho que é um recado legal. E também uma outra que tem uma que significa, que são os paralelos da geografia, né? Que significam, são três paralelos. Um, a base, que é a Avenida Afonso Pena, mais especificamente o Parque Municipal de Belo Horizonte, em números dessas coordenadas paralelas. A do meio é a Avenida Paulista. E a de cima, são três, é o Cavern Club. Então, uma é a minha base, o outro é a minha vida, né, e profissional, e o que eu construí e que eu passei a viver de forma muito diferente do que eu tinha vivido 40 anos antes. E depois, uma aspiração, um lazer, quem sabe um dia ainda vou morar ali perto, tal. E depois, recentemente, eu fiz mais duas, uma para o meu cachorro, o Otinho. E depois uma outra com a capa de Abbey Road, do disco dos Beatles, que aqueles quatro caras estão atravessando a rua, e quem me ensinou a gostar de Beatles foi minha mãe, então, obviamente, ela está à frente desses quatro caras de Liverpool que estavam andando em Londres. Acho que acabou, Zupac, são sete.
É, quem diga que quem começa a se rabiscar não para nunca mais, né? Começa a achar motivos e histórias e mensagens para querer contar através do próprio corpo. O máximo que eu já ameacei fazer, e eu fui vetado pela minha esposa, eu sou um torcedor fanático do Houston Rockets da NBA, e se eu não me engano foi em 2018, acho, ano da Copa da Rússia, e o Houston tinha boas possibilidades de voltar a ser campeão da NBA depois dos anos 90, né? Ganhou 94, 95, ficou muito tempo sem nem pensar nisso. E em 2018 flertou com essa possibilidade real, foi o melhor time da temporada regular da NBA. E um belo dia eu saí para correr, um domingo, saí para correr do Parque de Ibirapuera, eu estava muito envolvido com a temporada de basquete. Quando eu voltei para casa, falei: meu amor, tomei uma decisão. Ela tomou um susto, achou que a gente fosse se mudar. Aí eu falei: se o Houston for campeão, eu vou tatuar o símbolo aqui no meu antebraço. Ela falou: não vai. Eu falei: não,
Ela
você não
falou,
vai.
tomei uma decisão.
Ela falou: seu corpo, minhas regras. Ela falou: você não vai. Aí ela falou: eu vou torcer contra pro time perder para você não tatuar. Eu falei: não, não faça isso, não torça contra. E aí ela me demoveu da ideia e o Houston não foi campeão e eu não tatuei o Houston no meu braço. Mas Mário Marra, eu fiquei tocado pela sua primeira tatuagem. Qual é a frase mesmo da primeira tatuagem? É sua?
Let it be.
É isso que eu quero falar. Se é para Let It Be, falaremos sobre a Série B. Let It Be! Série B é o tema desta semana. Vai começar a
Eu
segunda
queria
divisão.
ver a cara de Eugênio Leal e não Eu posso ver a também,
cara
cara.
de Eugênio Leal.
Eu confesso que eu procurei a cara dele
Sensacional!
aqui.
Sensacional! Algo do outro mundo. Vamos falar sobre a
É por
segunda
isso que eu
divisão.
faço o Rolão Melão, pô.
É exatamente para isso que estamos aqui. Vai começar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
Let it be.
O que será uma tatuagem para muitos times? Para o Santos, por exemplo, é uma tatuagem, é uma marca que ficará na pele do Santista, o rebaixamento e a possível, quem sabe, volta à primeira divisão. Esse é um dos atrativos da Série B do Campeonato Brasileiro. Gravamos esse papo na quarta-feira, dia 17. Na sexta-feira, dia 19, começa a Série B do Campeonato Brasileiro. A primeira rodada da Série B tem, a partir de sexta, Novorizontino e CRB, Botafogo de Ribeirão Preto e América Mineiro, o Operário de Ponta Grossa contra o Avaí, a Chapecoense contra o Ituano, Chapecoense e Ituano já no sábado. O Santos estreando contra o Paysandu, o Papão da Curuzu, o Amazonas, caçula da segunda divisão, enfrentando o Sport Recife, o Ceará enfrentando o Goiás, esses jogos do sábado. No domingo, a Ponte Preta recebe o Coritiba, na segunda-feira, o Vila Nova de Goiás recebe o Guarani de Campinas. E na terça-feira, o Brusque de Santa Catarina recebe o Mirassol do interior de São Paulo. Olhando aqui os times, a gente tem América, Avaí, Ceará, Chapecoense, Curitiba, Goiás e o Santos e o Sport, que são times mais habituados nos últimos anos a jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No mais, são times que não têm tido hábito na última década, ou muito pouco, como o caso da Ponte Preta, de habitar a primeira divisão do futebol nacional. Elton, é uma Série B que te chama a atenção pela presença do Santos e um favoritismo destacado por isso? Ou você acha que pode ser mais equilibrado até nessa figura do principal candidato ao título da segunda divisão?
Eu acho que pode ser equilibrado, porque a gente já viu clubes do tamanho do Santos disputarem a Série B e sentirem dificuldades. Eu lembro desde que esse formato ele foi instituído, né, de pontos corridos, se eu não estou enganado, e infelizmente eu vou ter que citá-lo, acho que foi o Atlético, primeiro grande a disputar a Série B de pontos corridos, né, em 2006. É, acho que foi isso, né?
Sim,
O Galo caiu em
foi.
2005, foi campeão em 2006, enfrentando o América de Natal, que conseguiu subir, inclusive, naquele ano. Se não estou enganado, foi
É,
isso. O Mário Marra pode me ajudar.
a última série B em outro formato foi a da Batalha
2005.
dos Aflitos, né?
Isso,
Sim.
2005.
É isso. Não, eu
É.
tenho um amigo meu que quando ouviu essa notícia de que estava no carro, lá na Savassi, e quando ele ouviu a notícia, Elton, que não teria aquele mata-mata final, ele saiu buzinando, desesperado, comemorando que subiriam os quatro primeiros.
Isso pesou bastante, né? Eu acho que o Galo não sentiu tantas dificuldades porque era uma novidade, mas a partir dali, eu acho que vimos vários sentirem, né? O Grêmio, o Corinthians não, mas o Grêmio, o Vasco algumas vezes, o Internacional, o próprio Bahia, né? O Vitória, equipes que estavam acostumadas a disputar a Série A, sentiram muitas dificuldades quando disputaram a Série B de pontos corridos pela primeira vez. O Bahia demorou, inclusive, a disputar a Série B, de pontos corridos pela primeira vez. Foi em 2010, né? Caiu em 2005, no último formato, de mata-mata, caiu para a Série C e só conseguiu retornar. Não, perdão, retornou em 2008, né? Mas só subiu em 2010. Então sentiu dificuldades no início. O Santos vai sentir essas dificuldades porque tem equipes muito acostumadas, o PAC. Se a gente for colocar. Equipes como América Mineiro, Sport e Ceará, que eu acho que junto com o Santos são concorrentes até o título, porque o Santos, para mim, não nada de braçadas na Série B, porque a Série B é diferente, mas é uma competição que eu acho que o Santos vai sentir dificuldades, principalmente no início. Mas como o Santos tem uma vantagem, que eu acho que pode contar isso como vantagem, que é só tem a Série B para disputar, vai se acostumar rápido. Né? Vai entrar no ritmo rápido. E eu acho que vai engrenar o suficiente para conseguir o acesso. Mas tem concorrentes experientes nessa Série B, e eu citei três: Sport, Ceará e América Mineiro. O América, inclusive, sem essa pressão que os outros três têm, mas é um time que sempre quando entra muito forte. Eu acho que são equipes que vão brigar. Isso sem contar o Coritiba, o Goiás, né? Que são dois times também que batem e voltam o tempo inteiro. Por isso o Santos tem concorrência. Tem um bom time, mas tem uma concorrência boa nessa Série B.
A gente teve, Eugênio, nas duas últimas edições de Série B, características bem marcantes, né? Há duas edições atrás era a Série B repleta dos grandes, com Bahia, com Grêmio, com Cruzeiro, com Vasco, todo mundo jogando, menos o Botafogo, né? Que já tinha subido. E a última Série B foi sem nenhum grande. E aí virou uma trocação absurda até as últimas rodadas, com muita coisa em disputa. Essa Série B te chama atenção exatamente pelo quê, Eugênio?
Pelo Santos, né? Que aí ele fica. Claro que temos outros clubes grandes na Série B, né? Mas ele é a grande novidade, né? Você tem o Sport, você tem o Ceará, você tem o Curitiba, você tem o Goiás, você tem o América Mineiro, que são times ali que em Série B são fortíssimos. Mas ele é o estranho no ninho. Ano passado não tinha esse estranho no ninho. É, e no ano anterior, como você falou, eram vários. Então acho que o Santos fica meio que olhando assim, meio perdidão na turma. Pô, por que que eu estou fazendo aqui, sabe? Estou achando tudo muito estranho. E é claro que eu concordo com o Eto, ele não vai nadar de braçada, mas ele é o favorito, né? Acho que ele está, até porque fez um Campeonato Paulista que mostrou uma recuperação muito rápida depois de uma temporada trágica. Que o levou justamente ao rebaixamento em 2023. Então mudou os ares, mudou a pegada, mudou. É outro time. Claro que vai enfrentar os percalços da Série B, que é uma competição muito desgastante, muito puxada, com logística difícil, muitas vezes estádios difíceis. Mas eu acho que ele é o time a ser batido, é ele. E aí você tem ali atrás dele. Sport, Ceará, América, esse que eu falei, né? Quem sabe o Vila Nova, que ano passado chegou perto, quem sabe o Novo Horizontino, que chegou perto. Mas é engraçado que tem times que chegam perto no ano e no ano seguinte estão lá embaixo, né? Aconteceu com o Ituano recentemente, aconteceu com o CRB, que há 2 anos estava ali pertinho, de repente, Avaí, de repente você olha e no ano
Sampaio
seguinte os times estão
Corrêa.
lá, estão lá atrás, na zona de rebaixamento, tentando fugir, né? Então é muito instável porque é um campeonato muito nivelado, muito nivelado. Muito parelho, então a gente tem aí Mirassol, que vem sempre, né, se colocando. Tem Ponte Preta, que não vive um bom momento, mas é a Ponte Preta, né? Tem essa novidade, a grande novidade, que é o Amazonas, ter um time do Amazonas na Série B é algo diferente, se a gente voltar atrás aí um bom tempo. Quero entender até onde ele pode ir, mas eu vejo como a Série B do Santos é dele.
Curioso para ver o que o Campeonato Paulista vai nos dizer, vai deixar de mensagem sobre o que de fato é o Santos para a Série B. Porque, de fato, a maneira que o Santos se encaixou rapidamente no Campeonato Estadual gerou uma impressão de que, opa, dessa forma na Série B o Santos vai nadar de braçada. Mas, como o Elton falou, a Série B é um campeonato diferente. Embora no Paulistão tenha, acho que, sete equipes, né, contando o Santos, que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. É um outro tipo de competição, com as viagens, com as peculiaridades. Embora o Santos só tenha a Série B para jogar, o Santos tem alguns jogadores de idade um pouco mais avançada, flerta com outros, né? O Patrick, por exemplo, é jogador do Atlético, é um jogador que o Santos está conversando nesta semana que gravamos, que é um cara que fisicamente tem suportado menos as temporadas. Então, estou curioso para ver se o Santos do Paulista é o Santos de Série B. Um time que eu estou de olho nessa Série B, que eu gostei das movimentações pós-estadual, e ele não teve o melhor dos estaduais, que é o Goiás. Tô de olho no Goiás. Goiás contratou, inclusive já passou por aqui, eu reputo como um bom emergente, o Lucas Andrino, que era do São Bernardo, trouxe o Márcio Zanardi, que era técnico do São Bernardo, quase foi técnico do Corinthians, fez um trabalho bom de temporadas no plural, né, no São Bernardo, contratou alguns jogadores que para a Série B acho que jogam, Regis, meia, joga, Messias, zagueiro, joga, o Galhardo, né, atacante, estava no Fortaleza, também joga. Tô de olho no Goiás. O Elton citou o América, Mário Marra. O América fez um Campeonato Mineiro interessante e tem um treinador também interessante, que é o Cauã, que começou o ano como auxiliar técnico do Mano Menezes no Corinthians, mas o América foi lá e pegou o Cauã para ser técnico do Coelhão, fez um bom Campeonato Mineiro e agora tem o Alexandre Matos de volta ao América como executivo de futebol. Essa Série B ela vai ser bastante interessante, além do Santos, claro, pelo Santos também, mas além do Santos, promete ser uma boa Série B, Mário Marra.
Não, eu acho também que vai ser uma boa Série B. Eu olhei aqui, Zupac, para mim eu coloco também o América como um dos favoritos. Curitiba, Sport. Curitiba, muito pensando na manutenção do trabalho do Guto. O Guto consegue fazer bons trabalhos, apesar de não ter caído nos últimos, né? Mas Curitiba, Sport, Ceará, América, Santos. E aí eu estou de olho no Goiás, no Novorizontino, no Mirassol e no CRB, como acho, não vou ficar surpreso se subirem. Não são os favoritos, mas não vou ficar surpreso. E é isso, Paqui, eu dei uma olhada também, qual foi o necessário para subir nos últimos 5 anos. Em 2019, foi necessário fazer 62 pontos, o Atlético Goianiense fez, subiu em quarto. 2020, o Cuiabá subiu com 61. Em 2021, o Avaí subiu com 64. 2022, o Vasco subiu com 62. Em 2023, o Atlético Goianiense, de novo, subiu com 64. Ou seja, 64 dá para subir. Deu nos últimos 5 anos, sem empate, né? Não foi necessário ter critério de desempate. 61 é o limite. Você corre muito risco, ou seja, uma rodada de garantia, né? De 64 para 61. Agora tem uma outra característica do parque da competição nesse ano que me chama muita atenção, que é a ausência. A gente citou aqui o Amazonas, né? Um clube da região norte, tem dois, né? Tem o Paysandu também, do Hélio dos Anjos, mas ausência não, né? Mas como tem pouco time do Nordeste na Série B. O Elton já citou aí o Sampaio Corrêa, a gente pode citar também o Vitória, né? Que pegou o caminho contrário, mas só CRB, Ceará e Sport. E sinceramente eu acho que tem chance até de ter menos na próxima, porque acho que pelo menos um desses três aqui vai acabar subindo. Claro, pode cair gente e tal, mas a competição teve muito mais time do Nordeste. E aqui não é por um problema do Nordeste, é por uma melhoria. Porque quem subiu, subiu e ficou na Série A do Campeonato Brasileiro. E Fortaleza, Bahia e tal. E isso é bem legal, né? São sete times de São Paulo: Botafogo, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino, Ponte e Santos. Isso pode ser bom para os times de São Paulo, apesar de eu parecer meio contraditório quando eu acho que os confrontos locais eles. Mas esses times vão viajar menos. Aí eu estou falando de esforço físico mesmo, sabe? De entrar num ônibus, entrar num avião, tal. É a diferença que pesa contra o Amazonas e contra o Paysandu. Ah, se pegar um refresco de tabela, o Guarani e a Ponte vão andar pouquíssimo, né? Para fazer curtas viagens. O Santos também. Tem cinco times da região sul do país, né? Tem o Coritiba e também o Operário, e tem três de Santa Catarina, isso pode ser bom. Avaí, Brusque, Chapecoense. Só um de Minas, Tombense caiu, né? E caiu para terceira e caiu o América para segunda. E Goiás e Vila. Eu acho que em algum momento, lá para outubro, esses times que viajaram menos podem ter sido beneficiados. Pode ser que aconteça isso.
E desses times todos do interior de São Paulo, né, que você citou, tem sido uma constante na Série B, muitos times do interior de São Paulo, mas poucos de fato brigando pelo acesso, né, têm ficado numa faixa mais intermediária para baixo. O Eugênio lembrou o Ituano no ano em que o Vasco subiu, o Novorizontino na última temporada, mas pouco, né, tem sido para tantos times, né, poucas brigas por acesso para o futebol paulista. Marra, passa nos técnicos, né? Porque você está sempre de olho nos técnicos. Inclusive, teve troca de técnico
Teve.
da Série B, né? Do Caçula, do Amazonas, né?
Sim.
Dá uma geral, quem são os treinadores de mais uma edição da Série B do Campeonato Brasileiro?
O Amazonas acabou de demitir o Luizinho Vieira, né? E foi contratado Adilson Batista. É o técnico do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro. Que inclusive
Uma
joga
rápida
bem.
brincadeira, o Adilson vai suar, hein? Porque o Adilson é um cara, ele sua em campo, porque ele é enérgico. Pô, no
Sim.
calor de Manaus, o Adilson vai suar muito no
Não,
Campeonato Brasileiro.
e daqui a pouco, quando o Elton trouxer quem é o adversário dele na Copa do Brasil, ele vai suar mais um pouco. O América com o Cauã de Almeida, o Avaí com o Barroca, o Botafogo de Ribeirão com o Paulo Gomes, português Paulo Gomes, o Brusque com o Luizinho Lopes, Ceará com o Mancini, Chapecoense com o Loser, Curitiba com o Guto, CRB com o Daniel Paulista, o Goiás com o Zanardi, Ituano com o Valentim, Mirassol com o Mozart, Novorizontino com o Eduardo Batista, Operário com o Rafael Guanães, Paysandu com o Hélio dos Anjos, a Ponte com o Brigatti, o Santos com o Carille, o Sport com o Mariano Susso, o Vila, que trocou recentemente, né, para o Márcio Fernandes, e o Guarani com o Claudinei de Oliveira.
Os 20 técnicos da Série B certamente não serão os 20 que terminarão. O Elton, antes da gente pular para o assunto Copa do Brasil, né, que a gente teve sorteio, agorinha, sorteio da última fase antes das oitavas de final, o Eugênio citou o Amazonas como uma das atrações também. Se em uma ponta o Santos é atração, porque é inédito nessa Série B, na outra ponta o Amazonas também é inédito nessa Série B. O que você espera desse clube que não foi bem no campeonato, foi vice-campeão amazonense, e se espera que ele vença, né, já que ele é um time de Série B, no campeonato que é mais fraco. Mas tem lá vários jogadores veteranos, tem o Jô, tem o Felipe Bastos, o William Bárbio, tem muita gente conhecida e rodada por aí no Amazonas, o caçula da segunda divisão.
É, muita gente, né? O Sassá passou por lá também, né?
Também.
É surpreendente porque se esperava que o Manaus chegasse à Série B, né? Porque o Manaus até disputou a Série C, chegou próximo ali, mas a capital ficou para trás do estado. O Amazonas ultrapassou o Manaus nesse sentido e conseguiu chegar à Série B. É, a gente costuma dizer, né, que a Série B é muito mais brasileira do que a Série A, isso é fato, né? Geograficamente falando, você tem ali todas as regiões representadas, a volta do Paysandu, e você ter o Paysandu e ter o Amazonas, né? Você ter a região norte com clubes representando a Série B é muito importante. O Amazonas vai ter a pior logística da competição, porque são viagens realmente muito desgastantes. Ah, mas todo mundo vai jogar lá, mas só vai uma vez, né? O Amazonas vai viajar 19. E isso, lógico, que vai pesar bastante para um desempenho da equipe, né? Não só o Adilson não vai só suar no campo, né? Ele vai ter que suar para conquistar pontos também nessa tabela, que eu acho que é uma campanha de permanência, né? Mas é bem interessante a gente ver os clubes da região norte do país tendo oportunidade na Série B, porque a Série B já se tornou muito forte por conta das quedas, né? Das equipes tradicionais, e já com equipes tradicionais, né, disputando a competição. Eu acho que é bem interessante. O Amazonas vai de uma ponta, olhando para a tabela, né? Mais distante que vai viajar, vai para Chapecó, né? Santa Catarina. Então você tem aí um Manaus-Chapecó, que é bem Brasil isso, né? Eu acho que é bem interessante a gente olhar para a tabela do ponto de vista geográfico também, porque é um campeonato brasileiro, né? É da Série B, mas esse é bem brasileiro. Eu acho que o Amazonas carecia, né? É um estado que carecia, lota estádios, futebol masculino, futebol feminino, muitos clubes tradicionais vão para lá porque tem torcida, é um público apaixonado por futebol. Tem o Iranduba lá, né? O time feminino que putz, é um fenômeno. Então, acho que é muito bom a gente ver o estado do Amazonas disputando o Campeonato Brasileiro, né, da Série B.
Eu gosto muito da região norte, gosto de ver Amazonas, gosto de ver o Paysandu, quando o Remo está disputando Copa do Brasil contra times grandes, é legal. É um estado muito rico culturalmente em vários aspectos. Que legal que o Amazonas vai debutar na Série B e a gente assume aqui o compromisso de, quando possível, fazer uma edição do Melão especial do Amazonas. Estava olhando aqui os números do Amazonas, de alguns jogadores. O Jô tem 13 jogos e 3 gols na temporada. O Sassá tem 15 jogos e 7 gols na temporada. O Patrick, lateral direito, ex-Atlético, ex-Cruzeiro, o Patrick já tem 5 assistências na temporada, mais um dos veteranos da equipe do Adilson Batista. Agora a equipe do Adilson. Quero ver como é que o Adilson vai lidar com os veteranos. Se ele vai acreditar nos veteranos ou se ele vai entender que a Série B pede outra pegada. Além de Série B, tivemos agora, terminou em minutos, para quem está ouvindo bem, de maneira bem breve, esse podcast, o sorteio de mais uma fase da Copa do Brasil. Essa é a terceira ou é a quarta fase? É a terceira
Terceira,
fase, certo?
terceira.
Terceira fase da Copa do Brasil, a que antecede as oitavas de final, a 16avos de final, são 16 jogos, e a que traz os times que disputam a Conmebol Libertadores. Jogos definidos: Grêmio e Operário, Bahia e Criciúma. O time da frente é o time do pote 1, sempre. Grêmio e Operário, Bahia e Criciúma, Fluminense e Sampaio Correia, Red Bull Bragantino e o Souza da Paraíba, que eliminou o Cruzeiro, Cuiabá e Goiás, o Botafogo do Rio de Janeiro e o Vitória, Fortaleza e Vasco da Gama. O Vasco era pote 2, tá? Fortaleza e Vasco, Flamengo e Amazonas, tá aí o Adilson Batista, vai enfrentar o Tite, né? O Tite já sucedeu o Adilson Batista no Corinthians em 2010, quando o Adilson foi demitido depois que o Mano foi para a seleção brasileira. Flamengo e Amazonas, São
Flamengo
Paulo.
jogará em casa, em Manaus, hein? Pode ter
Imagina
certeza disso.
a festa que não será, exatamente. Flamengo já mandou vários jogos em Manaus. São Paulo e o Águia de Marabá. Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão Preto, um confronto local. O Atlético Paranaense contra o Ipiranga de Erechim. Outro confronto local. Aqui é uma revanche, hein, do Campeonato Estadual. Inter e Juventude. Juventude eliminou o Inter na semifinal do Campeonato Gaúcho, naquele pênalti do Robert Renan. Ceará e CRB, um confronto
Jogo
de Copa
bom,
do
hein?
Nordeste. Bom. O Corinthians enfrenta o América de Natal, o tão combalido, mas tão tradicional, o América de Natal. O Atlético Goianiense enfrenta o Brusque de Santa Catarina, vice-campeão catarinense. E o Clube Atlético Mineiro enfrenta o Sport Clube do Recife. São esses os 16 jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Eugênio, o que é que te chama mais atenção? É Fortaleza e Vasco? É Inter e Juventude? É Flamengo e Amazonas? Teremos jogos bem interessantes por diferentes motivos nessa Copa do Brasil, Eugênio.
É isso. A gente até conversava antes, né, de começar a gravação, e eu imaginava o seguinte, né, o adversário mais difícil em teoria, tá? Em teoria do pote 2 seria o Vasco, por representatividade histórica. Não estou falando exatamente do time, não. E o Vasco acabou caindo com o Fortaleza, né? Poderia ter caído um clássico carioca, né, com o Flamengo, com o Fluminense ou com o Botafogo. Isso não aconteceu. O Bragantino pegou o Souza, que mete medo em muita gente. Vamos ver como é que vai sair o Bragantino, que ano passado caiu, né, numa fase bem inicial da Copa do Brasil. Mas vejo assim, esse talvez seja o duelo assim, né, mais interessante, Vasco e Fortaleza e Vasco. Tem o Galo com o Sport também. O Sport é Série B, mas é um grande, é forte. Nas outras, ele tem Inter e Juventude, esse reencontro do campeonato, talvez uma chance do Inter, né, dar a volta por cima depois de ter sido eliminado no Campeonato Gaúcho na semifinal. Eu vejo assim, esses para mim os duelos que me chamam mais a atenção.
Mário Marra, a gente tem
Oi.
aqui, tô dando uma olhada nos times que jogam a Série D de dado, né? Que jogarão a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, esses times são o Águia de Marabá, que vai enfrentar o São Paulo, o América de Natal, que vai enfrentar o Corinthians, o Souza, que vai enfrentar o Bragantino e só. São esses três times da Série D que seguem na Copa do Brasil. Dá para dizer que os times que pegam esses adversários têm, na teoria, os confrontos mais tranquilos, é isso?
Tem na teoria, mas assim, vai jogar, né? O Cruzeiro, a princípio, teria um confronto vencível contra o Souza e foi desclassificado, né? E não foi desclassificado por 1-0, pênalti, foi desclassificado bola rolando 2-0. Então, na teoria, sim, Zupac. Agora, me chama a atenção também, assim, algumas rivalidades regionais, né? Cuiabá e Goiás. Há algum tempo a gente ia falar assim, o Goiás é o time da Série A e o Cuiabá tá vindo aí e tal. O Cuiabá, desde que subiu para a Série A, ficou. E o Goiás já caiu. Mas é claro que o torcedor do Goiás fica mordido com essa situação. Esse Ceará e CRB, eu acabei de falar aqui que acho que o Ceará é um do pote dos favoritos para subir para a Série A e que o CRB não me surpreenderia se subisse. São confrontos bem interessantes. O Galo contra o Sport continua com portões fechados, né? Vai ser durante um tempo, né? Com portões fechados.
Conseguiam eliminar, né?
Preciso.
Conseguiu
Conseguiu?
eliminar. Tá, já tem,
Ah.
já tá jogando. Inclusive, o Fortaleza enfrenta o Altos no fim de semana pela Copa do Nordeste, e o vencedor desse confronto enfrenta o Sport, né? Que eliminou o Ceará. E aí existe essa expectativa de um novo Sport e Fortaleza, né? Mas eles conseguiram eliminar e têm jogado com a torcida.
Mas é um confronto, para quem não sabe, a maior derrota, mas isso em campeonatos brasileiros do Atlético em casa, foi para o Sport. Foi um 6-0 para o Sport. Comentei o jogo, era uma rodada de campeonato brasileiro de dois jogos, esse foi o primeiro. Eu estava no segundo. De vez em quando acontece.
O Elton, o Bahia pega o Criciúma, é um confronto de primeira divisão, né? O Criciúma subiu para a Série A na última temporada, o campeão, o vice-campeão baiano contra o campeão catarinense, e o Vitória pega o Botafogo que é evidente, ele é mais forte que o Vitória, mas é um time que tem seus traumas, e numa dessa abre-se a possibilidade de o Vitória olhar para o mata-mata e quem sabe avançar.
Para o Vitória que estava no pote 2, eu não achei um confronto ruim, não. O Botafogo está voltado à Copa Libertadores. É lógico que muitos times, né, do pote 1 estão voltados também para competições internacionais, mas eu acho que o Botafogo vive essa situação de estar tá complicado na Libertadores, né, de ter que correr muito agora nesses 4 próximos jogos para tentar uma classificação. E dos times, né, do pote 1, eu acho que para o Vitória acabou sendo. Não foi tão ruim, né? É claro que muita gente queria pegar o Cuiabá ou pegar o Atlético Goianiense, enfim, o próprio Ceará, né? Mas eu acho que para o Vitória não é um confronto ruim, não. Acho que para o Botafogo vai ser. Acho que o Botafogo olhando para o pote 2, logicamente, né? Queria fugir de times como o Vitória. Então acho que vai ser um confronto difícil para o Botafogo. Para o Bahia, olhando o que o Criciúma fez até agora. E eu acho que o recorte ainda é muito curto para a Série A, porque o Criciúma teve poucos confrontos grandes, né, até começar a primeira divisão. O Bahia é favorito, né? O Bahia passou sufoco contra o Caxias, é verdade, conseguiu passar nos pênaltis apenas, mas eu acho o Bahia favorito nesse confronto. Eu acho que é mais favorito contra o Criciúma do que o Botafogo e Vitória, eu vejo mais equilíbrio. Então acho que para os dois vão ser jogos bem diferentes, a depender inclusive da configuração, né, de quem joga em casa o primeiro jogo, quem joga o segundo. Acho que para o Vitória, até inclusive, fazer o resultado no, na ida é importante. O Barradão é um fator fundamental para que isso aconteça. Apenas dois confrontos de campeões, né? O Inter e Juventude, né, os dois conquistaram a Copa do Brasil, a Juventude contra o próprio Botafogo, né, em 99, e o Atlético Sport, né? O Galo conquistou e o Sport também conquistou em 2008. São os dois únicos confrontos de Copa do Brasil. O confronto mais difícil, logicamente, é do Sport, né? Dos clubes do Nordeste, né? Porque Corinthians e América de Natal, acho que o América entrou nesse mata-mata e diz, daqui para frente, o que acontecer, aconteceu, né? Porque o América de Natal também vive um processo de reformulação. O Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, ele hoje é diretor de futebol do América de Natal. E conquistou, inclusive, o título Potiguar, né? Conseguiu uma boa classificação, inclusive, nesse início de temporada. Mas é aquilo, né, Zupac? Entrou e o que aconteceu, aconteceu. O Sport não. O Sport já ganhou título, já chegou longe, vai enfrentar o Galo, que é um time favorito ao título. Eu acho que dos clubes do Nordeste é o confronto mais difícil, mais do que Fortaleza e Vasco, mas também. Do que Ceará e CRB, porque eu acho que esse confronto é um pouco mais equilibrado por conta das duas equipes, né, estarem disputando a mesma competição, que é a Série B, né? O CRB disputa a Série B.
O Wilson citou o Marcelo Santana no América de Natal. Eu acho curioso como as gestões do Bahia vão deixando o legado para outros clubes se aproveitarem, né? Não só o América de Natal tem hoje o Marcelo Santana como gestor de futebol, e o Londrina tem o Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia. O Bellintani é a figura da SAF do Londrina, é o gestor da SAF que está assumindo Londrina para tomar conta, depois que o Londrina ficou aí quase 15 anos na gestão Malucelli, né? O Malucelli foi para o Cascavel, e o Bellintani e a empresa que ele representa assumiram a SAF, são gestões do Bahia, dando frutos para outras equipes também. A Copa do Brasil, ela acontece, o primeiro jogo dessa fase, entre a semana 3 e a semana 4 da Libertadores e da Sul-Americana. Então, semana que vem, teremos a terceira rodada das competições continentais. Na semana seguinte, daqui a 2 semanas, teremos Copa do Brasil e depois volta Libertadores e Copa Sul-Americana. Eugênio, você acha que para a gente ter alguns confrontos desnivelados, ainda uma fase, uma terceira fase, uma fase inicial da competição, ainda dá para muitos times administrarem jogadores na Copa do Brasil? Entendendo que o Campeonato Brasileiro é muito importante, e claro, a Libertadores, a Sul-Americana também, pela questão continental, você acredita que alguém possa preservar no primeiro jogo de Copa do Brasil?
Acho que sim. Há alguns confrontos em que A superioridade é óbvia. E com clubes aí que têm condição de administrar elenco, gerar time, colocar alguns reservas, ou em alguns casos, todos os reservas, sim. É possível que isso aconteça, de repente, num primeiro jogo, ou mais provavelmente num segundo jogo. Caso você consiga um bom resultado no jogo de ida, você pode poupar no jogo de volta. Porque a gente está gravando, não tem ainda os mandos de campo, né? Ainda serão definidos. Mas se você faz fora de casa um bom resultado no jogo de ida e decide em casa, você tem como administrar, sim. Não é em todos os casos, né? Algumas situações específicas dos grandes times. O Flamengo com o Amazonas, o Palmeiras com o Botafogo de Ribeirão Preto. E aí tem que pegar aqui a tabela para olhar todos os casos, mas é sim possível. Só quero dizer que fiquei tocado aqui. Depois do Let It Be, teve o CRB, né? Vocês estão impossíveis hoje.
É o CRB, Clube de Regatas Brasil, é o CRB, né? É o CRB que joga a Série B e Let It Be, quem sabe o CRB não jogue a primeira divisão do futebol brasileiro. Estaremos de olho na Série B que começa nesta sexta-feira, na sexta-feira desta semana, e na Copa do Brasil que terá a sua terceira rodada daqui a 2 semanas. Sempre deixando claro, a Copa do Brasil não é mais importante que o Campeonato Brasileiro, embora muitos times tratem que sim, porque é a chance que eles têm mais palpável de ser campeão. O Campeonato Brasileiro é mais difícil e
E
tem
porque paga bem.
a velha questão da premiação, né? Os times são tão mal administrados no todo que eles deixam o campeonato que é mais importante em segundo lugar porque eles estão pensando no dinheiro. E aí começa a poupar em Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito importante. O mata-mata não é uma garantia de nada, enfim. Teremos confrontos bastante emocionantes, certamente. Acho que mais a partir das próximas fases, essa ainda vai ser uma fase divertida com esse contraste cultural que a Copa do Brasil traz. Falaremos sobre isso e sobre o desenvolvimento da Série B nas semanas e nos meses seguintes do Rolou o Melão. Semana que vem, semana de Conmebol Libertadores, a gente aguarda, e de Sul-Americana, a gente aguarda a escala para ver quem vai estar e quem não vai estar, porque cada semana de competição sul-americana é uma doideira para fechar o melão. Elton Serra, até semana que vem.
Semana que vem com Fortaleza e Boca Juniors. Só isso. Na Copa poderia
Espetáculo, hein?
ser na Libertadores, mas será na Sul-Americana. Imagino como estará o Castelão na quinta-feira da semana que vem. E teremos também semifinal de Copa do Nordeste, Bahia e CRB. CRB vai enfrentar o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste. O Sport aguardando é vencedor de Fortaleza e Altos, mas o Fortaleza vai ter que esperar uma data, né, aparecer, porque tem Brasileiro, Copa do Brasil. E sul-americano, então a gente não sabe quando vai acontecer a segunda perna aí dessa semifinal da Copa do Nordeste, mas expectativa aí de um grande clássico na final, né? Grande abraço, amigos, até o próximo episódio.
Valeu. E Boca é indiscutivelmente o grande jogo da fase de grupos, né? Os dois jogos serão os grandes jogos da fase de grupos da Sul-Americana. Mário Marra, até semana que vem, hein? Let
Até semana
it be.
que vem. Sempre um prazer estar com os amigos.
Eugênio Leal, assim como eu, uma folha sulfite quanto a tatuagens. Até a próxima semana, amigo.
Que terá, além de Fortaleza e Boca, o grande jogo da Libertadores. Peñarol e Atlético Mineiro.
Sei que se fosse falar Estudiantes e Grêmio.
Não, Peñarol e Galo, né?
É um confronto melonístico, eu diria. Enfim, uma ótima semana a você, ouvinte do nosso grande Rolô Melão, fã de esporte querido. A gente te aguarda na próxima semana para a edição 139 do nosso Melãozinho. Uma ótima semana a todos e a gente se vê.